Pode ser, não faço ideia também.
Erlan, quer arriscar um chute ou vamos de Barueri? Acho que tá fechado.
Eu lembro muito de mim.
Boa, foi.
O presidente prudente, eu lembro mais de derby, né? De jogos contra o Corinthians.
É verdade.
Mas eu, contra o São Paulo, acho que foi mais Barueri, né?
Vamos de Barueri, então. Não é possível que a gente vai errar duas. Ribeirão Preto! Aí é.
Eu já fui num Choque Rei Ribeirão Preto, inclusive.
Hoje Barueri empata. Passou o nosso produtor ali.
Então a gente não errou tanto.
Quatro jogos em Ribeirão Preto.
A gente
hoje
tem um meio certo.
Foi um meio certo, né? Vale.
Na escola eu adorava meio certo.
Em qual? Porque garante os pontinhos. Né? Você não erra completamente, isso. Você garante pelo menos.
Era mais meio certo do que certo e errado.
E assim você foi passando e chegou até aqui.
Aos trancos e barrancos aqui estou.
Em qual cidade fora do Brasil já teve Choque Rei? Mendoza, na Argentina. Eindhoven, nos Países Baixos, Cádiz, na Espanha, ou Lisboa, em Portugal? Essa eu não fazia a menor ideia de que teve Choque Rei fora do país. Alguém presenciou, alguém viu, alguém sabe onde é que... A gente não pode sair com nenhum acerto aqui. Vai ser vergonhoso se a gente não tiver nenhum acerto. Ninguém sabe. Vamos...
Eu voto contra a Argentina. Eu acho que na Argentina não foi.
Eu também acho que na Argentina não foi. Eu iria pela linha de raciocínio da Espanha por conta daqueles Ramon de Carranza.
Eu tava pensando nisso.
Eu iria mais ou menos nessa linha. Erlan, você quer falar alguma coisa? Tem algum insight?
Eu ia falar de Espanha exatamente por esse motivo mesmo, né? Que eles excursionaram bastante naquela época, lá nos anos 60, 70. Então,
vamos nessa, então.
Se fosse majestoso, era mais fácil, né? É. Teve em Orlando, na Flórida.
Exatamente. Vamos nessa. Vamos!
Aê!
Cádiz... Troféu Ramon de Carranza em 1992. Qual foi o estádio do primeiro Choque Rei? Parque Antártica, Rua Javari, Floresta ou Parque? Perguntas difíceis, hein? Que preparou o nosso produtor ali.
Foi
bem, gostei.
Acho que é a OC.
Vamos lá, que uma se tem que fazer no horário para entregar para o nosso jornalismo aqui na TV Jovem Pan. Alguém? Algum
insight? Acho que é a OC.
A ou C, Parque Antártico ou Estádio da Floresta? Acho que o Parque Antártico não estava pronto ainda, né? Ou estava já?
Não sei. Acho que o Parque São Jorge não é. Tipo, não faz sentido.
Parque São Jorge não faz sentido.
Não faz sentido o Parque São Jorge. São Paulo teve um estádio que chamava da Floresta, não teve?
Sim.
Então, não sei.
Vamos falar, a gente só chutou de C&D até aqui também. Entra nessa conta aí, para você que é um especialista no chute da...
Não, eu ia bem, né? Eu ia bem analisar os números,
o balanço,
qual que
eu ia chutar.
Por causa disso, eu vou na B, Rua Javari.
Então vamos de Rua Javari.
Não, vocês podem votar.
Pode ir.
alguém se opõe? Ninguém se opõe?
Não faço ideia, meu.
Vamos de Rua Javari.
A Bi foi bem. A Bi foi bem demais.
Você foi bem. Pena que a gente está como um time aqui. Um erra, todos erram. O maior artilheiro do Choque Rei, Evair, Rafael Veiga, Dino Sani ou Miller? Pô, a gente tá passando vergonha nisso aqui.
A gente tá passando vergonhaço.
Nossa, gente, não faço ideia. Que isso?
É porque a gente não estudou, a gente não sabia as perguntas. Então...
Rafael Veiga eu não acho que seja.
Oi?
Rafael Veiga eu não acho que seja.
Eu também acho que não. Eu
acho que dá pra descartar uma já.
Eu iria de Evair, hein?
É, Evair ou Miller pra mim.
Eu iria de Evair. Alguém
eu,
quer...
Eu gosto do Evair.
Pode ir de Evair.
Erlan, tem alguma...
Acho que vou de Miller.
Vai de Miller? Ih, aí agora complicou, hein? Agora, eu não posso nem pedir ajuda pro nosso produtor, porque foi ele que preparou.
Comprei o barulho do Erlan. Ou de Miller também.
Vai de Miller?
Sim.
O
Pedro e o Chacon estão aqui com a gente também. Vocês querem dar algum insight dessa resposta?
Chutaria o Evair, e você?
Eu vou de Evair também. Evair
ganhou pela democracia. A nossa democracia ou vai errar ou vai acertar. E errou.
Eu e Erlan acertamos. Nós acertamos.
15 gols. Miller tem 15 gols. 12 pelo São Paulo, 12 pelo São Paulo, 13 pelo Palmeiras. Quantas finais de Paulista já tiveram entre São Paulo e Palmeiras? Final. Aponta aqui o nosso produtor Areia no meu ouvido. Uma, duas, três ou quatro. Finais de Paulista. Final. Que não
duas
conta
só
jogo
agora.
Decisivo, por exemplo, pontos corridos. Né?
Duas só nessa década. Então, pelo menos mais uma deve ter tido.
Teve uma em 1992 também, se eu não estou enganado. Já temos três. A questão é lembrar se teve mais uma ou não.
na lógica da escola, era difícil cair duas D seguido na época da escola. Então, a gente já tira por aí o parâmetro.
Vamos de três, então?
A gente lembrou de três.
Mas que pouco.
Eu achava que seria mais também.
Eu também. Tô com medo agora. Vai, vamos. Vamos!
Eu era bom. Esse negócio de chute de cola, eu era bom, gente.
9-2, 2021 e 2022. Quando foi o primeiro Choque Rei na Libertadores? 74, 93, 2000 ou 2005?
Foi 74 ou 93, eu não lembro de 74. Eu 93 que... eu tenho certeza.
Eu acho que foi 94, inclusive. Não foi? O Choque Rei na Libertadores? Eu acho que foi...
Não, teve 93 e 94, eu acho.
93
e 94. Assim como teve 2005 e 2006. Eu não lembro de 74. 93 eu sei que teve.
74? Ah, o Chacon e o Pedro têm um insight aí também pra gente trazer. Podem falar.
74, hein? 74. Se eu não me engano, o São Paulo elimina o Palmeiras nessa edição. E aí é vice para o Independiente, se eu não estou equivocado. Posso estar... completamente equivocado, mas é 74.
Eu acho que é isso aí mesmo. Vamos na confiança em 1974. E está certo, Chacon garantiu essa para nós. Palmeiras foi um dos times que Ceni mais marcou gols. Quantos foram? Essa eu tenho quase certeza que são 7. Opção C. Opção A, 3, B, 5, C, 7 e D, 10. Eu acho que ele divide com o Cruzeiro, né? Se eu não estou enganado.
Eu acho que o Cruzeiro tem um pouco mais. Cruzeiro é a maior vítima.
Inclusive o Marcão, né?
Eu acho que 10 não é, não.
Tá, então vamos...
É, fechando 7.
Vamos fechar no 7. Vamos rapidinho, porque o Chacon já acertamos. Boa. E vamos rapidinho. Quantas faltam, Areia? Depois dessa aqui? Só essa aqui, só essa última, então. São Paulo foi o rival que mais sofreu gols de Veiga. Quantos foram? Gols de Rafael Veiga. Essa é uma boa. 3, 5, 7 ou 10 também. As mesmas opções com relação ao Rogério Ceni. Tem final do Palmeiras.
7,
hein? 7?
Nossa! Se não me engano, o Veiga fez 7 gols em todos os... ele fez 8 e tal, mas acho que contra o São Paulo foi 7.
Vamos confiar, então. Vamos confiar e vamos no 7. 7! Vamos! Acertamos. Caramba, 56% de aproveitamento. 5 de 9. Tá bom.
Fomos tão mal.
Não fomos tão mal, não.
5,6 arredonda pra 6.
É.
Média, passa de ano.
Perfeito. Tô fechado nessa. Então tá aí o nosso resultado. Pra gente fechar o nosso Jovem Pan Futebol Clube, Giovanni Chacon tem a escalação de São Paulo. Pode passar, Chacon, pra o nosso torcedor aqui já saber como que o tricolor paulista vai a campo.
Muito parecido com o que a gente previu, o que a gente tinha falado aqui no Jovem Pan Futebol Clube mais cedo. Rafael no gol, a zaga com Lucas Ramon, o Arboleda que ganha a vaga do Alan Franco suspenso, Sabino e Enzo Dias. Um meio campo aí sim diferente. Danielzinho no banco de reservas. Luan será titular junto de Bobadilha e Marcos Antônio. E aí sim, um pouco mais à frente o Lucas e a dupla de ataque Luciano e Calério. São Paulo já está definido.
Definido, São Paulo Futebol Clube, esportiva na Jovem Pan, a gente vai para a relação do Palmeiras e claro que essa entrada do Luan no time titular será muito repercutida também na nossa abertura de jornada esportiva com Flávio Prado, com Mauro Betti, com o Chacon, com o Pedro Marques, com o Nilson César também na narração. A gente vai chegando ao final do nosso JP Futebol Clube. Bi, valeu demais pela sua participação, sempre convidadíssimo aqui para participar aqui na programação da Jovem Pan.
Muito obrigado pelo convite, adorei, foi muito legal e que hoje deu São Paulo, vamos São Paulo.
Erlan, um abraço para você também. A gente agradece demais a participação, viu?
Sempre precisar, tamo aí.
Perfeito. E valeu, Guilherme Nápoles. Tamo junto. Sempre um prazer. Um abraço para você.
Valeu, gente. Estaremos aí semana que vem para mais um Jovem Pan Futebol Clube.
E um abraço, claro, para os meninos que estão na Arena Barueri. Pedro Marques e Giovanni Chacon. A gente agradece demais e agradece, é claro, a sua audiência aqui no JPFC. Domingo, sempre às 6 horas da tarde. Ou pré ou pós-jogo, dependendo do que as detentoras de direito de transmissão decidirem com relação aos horários dos jogos. Tamo junto, fica então agora você que nos acompanha no rádio e no YouTube com a cobertura completa de Palmeiras e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista 2026. Um abraço, tamo junto.
Jovem Pan Futebol Clube. Realização Jovem Pan. Jovem Pan Futebol Clube. Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Nas Lojas 100 é sempre o dia do consumidor. Aqui tem preço baixo, entrega rápida e as melhores condições de pagar.
Quer renovar a sala, trocar de celular ou finalmente comprar aquele guarda-roupa novo? Agora é a hora.
E não se preocupe, que a entrega e montagem dos móveis são cortesias pra você.
E com o menor preço, super facilitado no Carnezinho.
Tá esperando o quê? Vem pras Lojas 100 e aproveite.
Desde o
Jovem Pan Futebol Clube, o seu pós-jogo de domingo. Sempre com convidados e dinâmicas diferentes, a gente comenta, analisa e faz a leitura de dentro e fora do campo. Jovem Pan Futebol Clube, domingo, às 18h, na Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781. 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327. FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Futebol Jovem Pan. A partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão. As melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na Pan. Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100. E Via Plus, o impermeabilizante sua obra. Via Pó. As grandes obras. PicPay, seu banco para 2026. Abra sua conta.
Meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil, em todo o Brasil. Aberto mais uma vez o microfone da Pan. Cá estamos. Olha, semifinal de Campeonato Paulista. Hoje, um dos dois dará adeus. O outro estará na final diante do Grêmio Novo Horizontino. Aliás, parabéns, Novo Horizonte. Um grande reduto de audiência da Pan. Parabéns, o Novo Horizontino. Ganhou o jogo do Corinthians, mas não tem nem o que discutir. Nada, nada. Com todos os méritos, o time de melhor campanha dentro da competição está na final do campeonato. E só não joga, por exemplo, o Palmeiras. Se o Palmeiras passar, tem que meter 4 gols de diferença no São Paulo. Então quer dizer, seu jogo em casa. O jogo de volta no próximo domingo será na cidade de Novo Horizonte. Tomara que ninguém invente nada, né? Tem que ser em Novo Horizonte o jogo de volta no próximo domingo. E nós vamos transmitir aqui para você, Palmeiras de São Paulo, direto da Arena de Pariri para a Loja 100. É sensacional das lojas sem ar-condicionado Filco. PAC 12, inverter frio. Olha que legal. 12 mil
que é IPTUs? É isso? Apenas 2.588 a 12 de 249,70 por mês nas lojas 100. PicPay junto com a gente, seu banco para 2026. E Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra, Via Pau, das pequenas às grandes obras. E vamos nós aqui, e com Palmeiras de um lado, com São Paulo do outro. O jogo começa 8:30 da noite. Ah, ou é 8? 20:30, né? 20:30. 8 é a decisão de quarta-feira. Quarta-feira, o primeiro jogo começa às 8 horas da noite. Hoje, às 20 horas e 30 minutos, o primeiro destaque do tricolor do Palmeiras, do Verdão, que é o mandante do jogo. É, meu amigo, foi baita de um táxi, motorista particular com smoking. Vou dizer uma coisa pra você. Eu fiquei impressionado. Eu vi Pedro Marques embarcando lá pra Barueri. Motoristão com smoking, táxi, deixou na porta do estádio. É isso aí. Boa noite, seu Pedro Marques.
Muito boa noite para você, Nilson César, para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. O Palmeiras vai em busca do título para acabar com a seca de 2 anos. A última taça levantada pelo Verdão foi justamente o Campeonato Paulista 2024. Já definido, escalado, confirmado pelo técnico Abel Ferreira. A mesma escalação que bateu o Fluminense no meio de semana aqui na Arena Barueri. John Arias fica no banco de reservas. É o Palmeiras que vai com tudo para cima do São Paulo, Nilson César.
Muito obrigado. Tá aí, portanto, o Verdão, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que faz jogar diante do São Paulo. São Paulo Futebol Clube. O nosso Giovanni Chacon também estava na barca. Foi para Barueri. Grande Chacon, boa noite, Pron.
Boa noite, Nilson César. Um abraço para você, um abraço para o pessoal que nos acompanha aqui na Jovem Pan. São Paulo tentando chegar à final. Uma decisão contra o Novo Horizontino seria muito bem-vinda. Não subestimando o Novo Horizontino, mas evitando um confronto contra um rival. Mas para isso tem que passar hoje contra o Palmeiras. A última derrota do São Paulo, justamente aqui em Barueri, justamente contra a equipe do Palmeiras. 3-1 naquela ocasião. Desde então, 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate. O São Paulo já definido, com poucas mudanças em relação ao time titular, Nilson.
Tá certo, rapaz. Tá aí, portanto, nosso Giovanni Chacon. Quando o Grêmio, Flávio Prado, marca 3-0 para cima do Internacional no jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho. Assim fica difícil para o Inter reverter. 3 para o Grêmio, 0 para o Internacional. Aqui ao meu lado, hoje tem dose dupla, duas feras aqui, hein? Tá fazendo aqui pra pagar, eu também pago esse negócio, é uma sacanagem, né? Vai pagar, nossa senhora, moça me mostrou, assustei. Flávio, Mauro Pedro, Palmeiras, Lopão. Que o pai pegar. Boa noite, seu Mauro.
Boa noite, senhor Nilson, torcedor da Jovem Pan, é sempre uma grande emoção. Tá fazendo um choque rei, um jogo decisivo, semifinal de Paulistão 2026 aqui na Jovem Pan. Você que tá desde 82, o Flávio tá desde 1990 aqui na casa. Eu que antes mesmo já estava na casa, mas com meu pai, acompanhando desde 1972, desde 2015 aqui trabalhando, sempre com uma emoção muito grande. Não é no maior estádio, é o que dá pra ser na Arena Crefisa Barueri, Allianz Parque tem show, Morumbi tem show também. Teve ACDC, vai ter muito show legal e esperamos que tenhamos, se não um show, um bom jogo. Como foi na fase inicial, o Palmeiras venceu o São Paulo, uma das melhores partidas do tricolor, e vou dizer que de lá pra cá o São Paulo tá bem, tá vivo. O Palmeiras tá melhor, tem mais time, tem mais elenco, tem mais investimento, tem uma ligeira vantagem, mas comemos, se 90 minutos empatar, e é uma possibilidade, ainda mais num clássico que iguala os desiguais, e não estão tão desiguais hoje assim, Palmeiras e São Paulo, vamos pros pênaltis. Palpite, Palmeiras é melhor time, mas acho que vamos pros pênaltis na sua casa.
Olha que gozada, hein? O Palmeiras, se passar, talvez não jogue a partida inicial de quarta-feira no seu estádio, né? Vai jogar em Barueri. E o São Paulo, se passar, vai jogar em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, serão 2 finais no interior, então. Uma em Campinas. Isso. E a
ou
outra.
Ou seja,
em...
pra quê? Pra que ter um mando, né? Se você manda, mas não manda tanto assim pra uma final, né? Coisas do mundo de hoje, dos negócios.
Pois é, uma em Campinas e a outra em... No próximo domingo. Flávio Prado. Palmeiras e São Paulo. Um dos dois enfrenta o Novo Horizontino, que, pra quem não sabe, né, Flávio? Essa turma mais nova não sabe. Mas já decidiu um campeonato paulista em 1990. Era grande, Guilherme Nato. Diga, meu caro Flávio Prado.
Boa noite, Nilson. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Com o Nelsinho Batista de técnico, Paulo, que depois seria campeão do mundo, jogando como um dos seus atacantes. E vários jogadores. O Márcio Santos, outro campeão do mundo, também jogava naquele time. Era um time espetacular. Hoje, nesta partida aqui, para definir o adversário do Novo Horizontino, o Palmeiras, claro, sempre joga com o São Paulo, tem algum favoritismo. Nas últimas 10 partidas, o Palmeiras não perdeu. Mas eu não vejo, assim, uma diferença muito grande nos 11. Nos 11, claro, né? Banco é diferente, administração é outra coisa. Mas no 11 contra 11, parece que o Crespo entrou aí já com medinho, deu reforçada no meio e tal. Tá querendo... provavelmente tentar decidir nos pênaltis. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, Nilson.
Vamos sim. Tá aí, portanto, os analistas da Jovem Pan para Palmeiras e São Paulo. O jogo vai começar às 8h30 da noite. A Jovem Pan com dois analistas. Mauro Betting ao meu lado, Flávio Prado ao meu lado também aqui. Mauro e Flávio vão comentar. E lá na Arena de Pariri, dois repórteres. O nosso Pedro Marques ao lado da Sociedade Esportiva Palmeiras. E também... o nosso Giovanni Chacon ao lado do tricolor do Morumbi. Agora o plantão esportivo permanente da Pan. Tô vendo ele cabisbaixo aqui. Seu Colorado tá tomando 3-0 na cabeça. Mas não fique triste. Não fique chateado.
Pra você tomar um 10, Nilson César, quem é o maior campeão gaúcho?
É o Internacional.
Então, muito obrigado. Não mas tem por que eu estar de cabisbaixo aqui.
Mas já tava explicando pra você: é o único título que o Inter pode ganhar esse ano.
Perfeito.
É o estadual. Ou o Grêmio também, só pode ganhar o estadual. Então eu teria que lutar muito para ganhar o estadual. E eu acho que o estadual já era pro Internacional. Boa noite, seu PH!
Boa noite, Nilson, Mauro Betting, Flávio Prado, Chacon, Pedro, para todo mundo ligado aqui na Jovem Pan. Por enquanto, 3-0 na Arena do Grêmio, jogo de ida, né? Jogo de volta na próxima semana, no próximo domingo, 6 horas da tarde. E só uma informação desse jogo, que você tá tão por dentro desse Grenal, são 6 cartões pro Internacional e 1 para o Grêmio. Só uma informação. Ah. 6 cartões, mais, incluindo o vermelho, Nilson César.
Ele é tão grande, que falou, vocês não acompanham nada do Campeonato Gaúcho.
Mas de
então
fato.
Então eu queria explicar que o presidente, como é que é? Membro da federação é o quê?
O presidente da Federação Gaúcha de futebol é conselheiro do Grêmio.
Isso você quer dizer
já
que o Grêmio é beneficiado?
Não, aí não era nem pra ser o Grêmio na final, era pra ser o Juventude, pobre coitado. Mas tudo bem, faz parte, Nilson César. O Campeonato Estadual é assim, tá tudo certo. 3-0 pro Grêmio em Porto Alegre, no jogo de volta, 6 horas da tarde, no próximo domingo, lá no estádio Beira Rio. Nos outros estaduais, Nilson César, além do Campeonato Gaúcho, que você adora, no Campeonato Carioca, o Vasco da Gama vai vencendo o Fluminense. 1-0, e com isso...
vai pra pênalti.
Vai pra pênaltis lá no Maracanã. Jogo de ida, vitória do Flusão por 1-0 no Nilton Santos, e agora no jogo da volta no Maracanã, 1-0, gol de Robert Renan, e com isso, a definição...
Já acabou o Vasco Fluminense?
Está nos 35 do segundo tempo.
Ah, certo.
Então... a gente vai ficar de olho no jogo. Se tiver algum golzinho, qualquer coisa, assim, a gente avisa, claro. Mas por enquanto, indo para os pênaltis: Vasco da Gama e Fluminense. Quem avançar, encara o Flamengo, porque o Flamengo venceu o primeiro jogo do Madureira, coitado, 3-0. Madureira não vai reverter 3-0 amanhã.
O Flamengo aconteceu o que eu falei, né? Ia perder pro Lanús.
Vou te dar os parabéns, é verdade. Você
mas
falou.
Não é dar parabéns. Pelo menos tá falou. Jogando bolhufa,
você falou mesmo.
Não tá jogando nada. Vai jogar contra o time argentino. Ah, Morgan, Lanús é o São Caetano da Argentina. Não interessa. É time argentino. É time campeão da Sul-Americana. Falei, vai perder de novo pro Lanús. E não é que perdeu mesmo, né? Doeu minha alma.
Doeu sua alma.
Fiquei triste pra caramba. Mas eu vi os rapazes lá, o Pilhado, o Viga. Há 2 meses falavam sensacional o Felipe Luiz, sensacional jogador, depois ninguém serve, eu não entendo mais nada. Fala, meu caro PH.
Você não entende mais nada, Nilson César. Então, vai quem avançar de Vasco da Gama e Fluminense encara o Flamengo na decisão do Campeonato Carioca. No Campeonato Mineiro, 40 minutos do segundo tempo. América Mineiro 0, Atlético Mineiro também 0. Partida também indo para os pênaltis, porque o jogo de ida foi 1-1 na Arena do Galo. Por enquanto, no Independência 0-0.
Cruzeiro já está na final.
Exatamente. novamente. Ontem o Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 1-0. Gol de Caio Jorge aos 52 do segundo tempo. Vitória do Cruzeiro, que já está garantido na final. Agora vai ficar secando o América e o Atlético Mineiro. Outra equipe grande que se garantiu na decisão do seu estadual foi o Vitória. No sufoco, viu? Nos pênaltis, venceu a Chacuipense por 4-2 nos pênaltis. Deu 1-1 no tempo normal. 4-2 nos pênaltis. Vai encarar o Bahia, que venceu ontem o Juazeirense por 4-2 no tempo normal. E aí teremos um Bavi na decisão do campeonato.
E o Bahia que já tá fora da liberta, né?
Você viu, Nilson César? Caiu pro O'Higgins, do Chile, em casa ainda, na Arena Fonte Nova. E, por falar em pré-libertadores, por Libertadores da América também, o Botafogo tem agora na próxima terça-feira confronto contra o Barcelona de Guayaquil. Primeiro jogo fora de casa e aí na outra terça-feira definição no estádio Nilton Santos para ver quem avança. Aí quem avançar vai para fase de grupos.
Vai pra fase de grupo.
Exatamente. Se não avançar, cai para Sul-Americana. Não foi o caso do Bahia. O Bahia caiu na segunda fase, nem Sul-Americana pega e aí fica de fora das competições continentais.
É uma pena que eu gostaria de ver o Bahia seguindo na Libertadores da América. Mas tá de fora. Portanto, meus amigos, às 20 horas. E aí tem campeonato inglês também. Hoje eu tava vendo o jogo do Chelsea, perdemos de novo, né?
Você viu, Nilson César? A fase não tá boa pros times do Pedro Henrique Sperber, né? É, pelo amor de Deus. Mas 2-1 pro Arsenal, vitória importante, porque coloca o Arsenal com a gordurinha, digamos assim, sobre o Manchester City. O Manchester City tem 5 pontos
mas
a menos.
Aquele treinador é teimoso, ele tem que botar Estevão.
O Estevão tá machucado, Nilson César.
Que machucado? Ele inventa toda hora que tá machucado.
Tá machucado, Nilson César.
O moleque não joga, pô.
É, a situação tá complicada. O Estevão com lesão não pode jogar. Ficou de fora hoje do clássico. Inclusive, clássico com 3 gols de bola parada, 3 gols de escanteio.
Eu tava vendo aqui nesse negócio que você fez eu gastar dinheiro aqui. Tava almoçando e vendo.
Mas você agradeceu, né, Nilson César? Você não gostou?
Tava.
Ah, então. Você viu esse jogo? Você deve ter visto o Manchester United mais cedo também. Venceu.
Ganhou também, de virada.
2-1 de virada, de fua, jogo difícil.
1-0 saiu o Crystal Palace na frente. Isso. É, Crystal Palace. Crystal Palace saiu na frente e tomou a virada 2-1.
Tomou a virada, teve um jogador expulso também, né? Mas, por enquanto, Nilson César, o Arsenal tem uma partida a mais com relação ao City.
Aliás, interrompendo um pouquinho, deixa eu ver os nossos dois analistas. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar. Faltam 45 minutos ainda para começar o jogo. O que está acontecendo na Europa? Vocês que são especialistas, não tem mais aquele super time. Aquele que você fala, não, nossa, aquele time está jogando uma barbaridade. Estou acompanhando todos os campeonatos, porque ele fez eu assinar tudo. Então estou vendo tudo quanto é campeonato. Eu não estou vendo um super time.
Ó, hoje você tem o Bayern e o Arsenal, assim, na minha opinião, um pouquinho acima da média. Aliás, as melhores equipes da fase de Liga da Champions, e acredito que o Barcelona com o Yamal, quando tá fim de jogo, como ele teve ontem, ok, mas realmente fora esse, não tem. Mas é sempre bom lembrar, Nilson, que nem sempre acontece, claro, que até 2 anos atrás, a fase de grupos, agora a fase de Liga da Champions, é uma coisa, um pontos corridos, e a outra mata-mata, isso a gente sabe em qualquer lugar do mundo. Só que tem virado muito o jogo. O PSG, por exemplo, até janeiro, fevereiro do ano passado, não era uma grande equipe, e atropelou tudo, a gente viu. Na Champions, vimos até o primeiro tempo da final contra o próprio Chelsea, e depois quando ganhou do Flamengo, embora só tenha vencido nos pênaltis o Mundial Interclubes. Talvez tenhamos esse time, mas se fosse para apontar duas equipes hoje, eu apontaria Bayern e Arsenal nessa ordem, mas muito próximos, mas realmente equipes que podem ser vencidas ou podem até parar. Não acho que vão parar, vão passar já na próxima fase, mas é realmente esse super time, esse mega time, no momento, não temos.
Né, Flávio? Eu queria ouvir você também, porque algum tempo atrás você falava, nossa, eu vou parar para ver o Manchester. Meu Deus, que tá jogando de bola. Vou parar para ver o Real Madrid, que tá jogando uma barbaridade. Agora não tem esse time que você fala, eu vou parar para ver.
É, não tem mesmo. Algumas revoluções aconteceram no futebol. Guardiola, Klopp, aqueles técnicos acima da média. E aí, esses dois times se destacaram, um puxava o outro, a coisa funcionava bem. Mas aí vem o contra-ataque, né? Os outros aprendem a jogar contra, você tem que criar uma nova situação. E não me parece que a gente tenha um Guardiola com condição de se reinventar. Eu acho que chegou um momento assim que ele atingiu o que podia atingir. E aí começa já passou do tempo que ele dizia que ia parar com o futebol. Ele teria uma carreira mais curta, segundo a ideia dele. Você vê o Kompany no Bayern de Munique realmente jogando um futebol diferente, mas é muito difícil também de você fazer uma avaliação, porque ele joga no campeonato onde ele é único, então fica mais difícil você fazer
essa avaliação. Campeonato do Bayern.
PSG também não tem mostrado muita coisa, e Real e Barcelona também caíram bastante. A Itália, infelizmente, já faz tempo que não é protagonista, embora
um outro chega numa final e tal, mas não, não. Então realmente hoje tá tudo muito igual. E inclusive essas modificações das adaptações da regra que a FIFA fez ontem passam muito para evitar a encheção de saco nos jogos, né? Os caras travando o jogo, que é uma das maneiras que eles usam para tentar vencer os times superiores. Então as alterações que foram feitas ontem pela board, elas podem ajudar, tipo,
dá mais dinamismo.
É o que eles querem, é o que eles querem. Então menos gente enchendo o saco de árbitro, você ter tempo reduzido para você repor a bola em jogo, para bater lateral, para ter escanteio, acho que isso pode ajudar. Porque muito disso é antijogo do que tem se inventado. Então realmente os jogos ficaram mais chatos, não tem? Você vê até o número de gols da Premier League caiu demais. Porque tem muito antijogo e tal. Então talvez essas mudanças possam trazer de volta alguma diferença.
É verdade, eu estava vendo o jogo da Inter também. Meu Deus do céu, quem viu a Inter um tempo atrás, o time da Inter agora? Ah, sensacional, é na Soja 100, ar-condicionado Filco, PAC 12, inverter o frio, 12 mil BTUs, apenas 2.580, vistou 12.249,70 por mês na Soja 100. PicPay, seu banco para 2026 e Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra. Via Pão das pequenas, das grandes obras. Obrigado, torcedor brasileiro, pela massacrante audiência da PAN. Vamos agora à arena. Vamos saber um pouco mais. Até que os meninos não deixaram nada aqui. Então vamos para a arena. Vamos lá. Eu quero saber do Pedro Marques. Detalhes do Verdão. Diga lá, Pedro. Daqui a pouco, Pedro, que aí ela dá umas osciladas mesmo aí na arena. Daqui a pouco, Pedro, o volta da arena. Ali onde o Palmeiras mandou o seu jogo diante do São Paulo. Aliás, viu? Flávio e Mauro, antes que os meninos vão se acertar lá, quero a opinião dos dois. Flávio, começo com você agora, Flávio. Eu já ouvi ontem, sabe? E eu acho... Ainda se assim, embasando no que eu estou dizendo aí a respeito do futebol na Europa, que tá, ninguém tem um super time. Aqui no Brasil também ninguém está aí voando. E ontem acabou o jogo, Palmeiras e São Paulo, amanhã sai o campeão paulista. Eu não acho, não. Eu acho que vai ter jogo no Horizontino. Eu acho que o jogo vai ser muito duro, tanto para ganhar ou em Campinas ou em Barueri, e depois para jogar lá em Novo Horizonte. Eu não acho que quem passar hoje já pode ser considerado campeão. O que você acha?
Eu concordo com você, não vejo essa superioridade. Bom, é só olhar, o Novo Horizontino meteu 4 no Palmeiras durante a fase normal, 4-0. E outra, a motivação é diferente. Tem que ganhar o título que ele não ganhou em 90. E pro Palmeiras e pro São Paulo, são okay, o São Paulo até um pouco mais, né? É o que ele pode ganhar também, talvez uma Copa.
Gol do Fluminense do Maracanã, 1-1.
Mas no caso do Palmeiras é claro, ele vai tentar jogar e tal, mas eu acho que a pegada até é diferente. Então, e você vê o time do Novo Horizontino, ele é redondinho, né? Ele joga. Ontem o Ederson.
Bem armado.
O Ederson Moreira falou uma coisa engraçada. Ele falou, pô, quando eu ganho. Os caras falam assim, o outro time jogou mal, o outro, ele fala, eu preparo uma defesa, eu faço uma...
A jogada do gol foi uma jogada preparada.
Foi. Daí ele deu a bola, né, e montou o sistema defensivo e deixou a coisa rolar. Então ele até reclamou, falou, pô, nunca sou eu, é sempre outro, mas é assim mesmo, né? Ah, ó, o futebol vem os grandes e os outros vêm, mas eles podem aproveitar essa oportunidade, sim. Mas não pode ter a palhaçada de sair, tirar o jogo de Novo Horizonte.
Ah, não vai tirar.
O jogo tem que ser lá. Se sair de lá... Eu vou torcer contra, mas de uma maneira assim mesmo. Eu acho desrespeito ao futebol quando você tira. E a cidade, né? Você não pode desrespeitar o seu torcedor. Se aí se fizer assim, ninguém falou, eu tô falando minha coisa.
Não, mas outra
se...
coisa, não tem nem razão pra isso. Barueri é o mesmo público que cabe quase lá em Novo Horizonte.
Não.
O Brinco de Ouro da Princesa também. É quase o mesmo público não tem sentido.
Tirar. Se tirar de lá. Eu acho que o torcedor do Novo Horizonte não deve assistir jogo nenhum do time na Série B. Na hora do filé mignon você tira. Aí não dá, né, velho? Tem que ir. Aí depois você vai assistir o jogo contra a Ponte Preta lá pela Série B. Ah, vai te catar, né? Então agora é hora do filé mignon. Cidade merece ter um jogo lá.
E vai ter. O jogo de domingo que vem, tenho certeza que será lá. Vai. E aí, seu Mauro, quer dizer que quem ganhou, ganhar agora já é campeão?
Não, claro que não. Pelo que é o futebol, pelo que tem sido esse Novo Horizontino, bem armado pelo Anderson, concordo plenamente, até falei sobre isso hoje, o que acabou de falar o Flávio Prado, falou muito bem o Anderson. Então, quando o Palmeiras não jogou bem, naqueles 4-0, né, na terceira rodada do Paulistão 2026. Quando o Santos, no outro domingo, foi eliminado no finalzinho do jogo pelo Novo Horizontino, como o Novo Horizontino ontem venceu também em casa o Corinthians por 1-0, gol do Mike. É só o time que joga mal? Não. É como deixou muito claro o Anderson Moreira. É o Novo Horizontino que jogou e não deixou o adversário jogar. E não só nos clássicos ou nos jogos contra os grandes, como o Palmeiras foi a primeira partida, Santos e Corinthians. É, foi o melhor time da primeira fase. Não por acaso joga e tem que jogar na sua casa. Vem o Palmeiras, vem o São Paulo, viesse o Shakhtar Donetsk, o Real Madrid, teria que jogar em Novo Horizonte, faz parte do regulamento e assim tem que ser. Ah, mas aconteceu e estava errado. E aí, pegando o exemplo do meu time em 86, estava errado jogar os dois jogos contra a Inter de Limeira no Morumbi. E ficou mais errado ainda porque o primeiro foi 0-0 e a Inter depois venceu por 2-1 e o Palmeiras ficaria até 93 na fila. Então tem que jogar onde quer que seja e tem que jogar mais que o Novo Horizonte. Hoje, vou dizer que esteja pronto, é favorito. Favorito não é, mas não será. Antes da bola rolar, podia até se dizer zebra Novo Horizontino campeão paulista de 2026. Mas pelo que está acontecendo agora, pelo Santos que já ficou pelo caminho, pelo Corinthians que ficou ontem.
Até
por
agora tem a melhor campanha do campeonato.
A melhor campanha. Então você pode dizer que é injusto uma zebra das zebras, a melhor campanha do campeonato, se acontecer no próximo fim de semana, se for campeão, é uma zebra das zebras? Não. Pelo que aconteceu nesse Paulistão 2026 normal. Claro que se passar o São Paulo hoje em Barueri, ou se passar o Palmeiras, chega até para os dois jogos, uma coisa. São mais favoritos, evidentemente, do que o Novo Horizontino. Mas pela bola que está jogando a equipe do Anderson, não vai ser surpresa por aquilo que a gente está vendo em 26.
Não tem a menor dúvida. Aliás, o Corinthians tentou uma jogada igualzinha a do gol do Novo Horizontino, só que foi do outro lado com o Matheus Bidu. Né? E ele errou o chute. O Dorival lembrou isso bem. Falou: nós fizemos uma jogada idêntica. Só que nós erramos o chute com o Matheus Bidu e o menino foi muito feliz e acertou. Um golaço, né? Uma jogada ensaiada e foi um golaço do Mike, bom lateral. E ele falou, eu vi entrevista dele depois do jogo, aqui os caras vão. Podemos até perder, mas o cara que ganhar aqui, quiser ganhar aqui, vai ter que ralar muito. Deixa eu ver lá o Pedro. Vou pro break, voltamos já com o Futebol da Pan, até já.
Mês do Consumidor nas Lojas 100.
Aqui você encontra promoções imperdíveis.
E tudo super facilitado aqui, ó, no Carnezinho.
É pra você levar agora.
E não precisa se preocupar com a entrega, sabe por quê? Porque ela é nossa cortesia pra você.
E não é só isso, não. A montagem dos móveis também é cortesia.
Viu só? Preço baixo, entrega rápida e crédito fácil. Nas Lojas 100 tem
a solução completa.
Mês do Consumidor nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Vem!
De segunda a sexta, às 6h45, no Jornal da Manhã, você acompanha o É da Sua Conta, o quadro do PicPay, que traz boas dicas de como cuidar do seu bolso de forma simples e descomplicada. Comece o dia bem informado e preparado para tomar melhores decisões financeiras. É da Sua Conta, informação que faz diferença no seu dia. Uma iniciativa PicPay, o seu banco para 2026.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
all the hits, Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Pol Jovem Pan.
Estamos de volta com o Futebol da Pan para todo o Brasil. Daqui a pouco a bola vai colar. Tem Palmeiras em campo, tem também em campo. o São Paulo. É o grande choque, Palmeiras e São Paulo. Um dos dois estará na final do Campeonato Paulista. Um dos dois enfrenta o Novo Horizonte na partida da próxima quarta-feira. Se passar o Palmeiras, o primeiro jogo no Eri, o segundo no domingo que vem em Novo Horizonte. Se passar o São Paulo, o primeiro jogo é em Campinas, estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. O jogo de volta também na cidade de Novo Horizonte. Vamos lá, então, os repórteres da PAN. Vamos trazer todos os detalhes, todas as informações para que você siga sendo o vídeo mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil. Chacon. Chacon não, é o Pedro. Quem? Vamos chamar o Chacon. Giovanni Chacon, com o São Paulo. Diga lá, Chacon.
Vamos lá, estou aqui na frente dos jogadores, no processo de aquecimento, a torcida do Palmeiras já enchendo o estádio para apoiar a sua equipe. Vocês falaram sobre a possibilidade de um São Paulo na final jogando em Campinas, mas o São Paulo definiu nesses últimos dias, nesses dois últimos dias, que o jogo será no Canindé.
Daqui a pouco vem o Chacon. Daqui a pouco vem o Giovanni Chacon, diretamente da cidade de Barueri, para trazer mais detalhes. Aliás, Flávio, o que você viu aí? Essa entrada do Luan. Ele tirou. Esse rapaz estava jogando o filho da bola, hein? O Danielzinho. Tirou o Danielzinho, que é um time mais com marcação. Ele bota Bobadilla e Luan junto com Marcos Antônio no meio-campo.
Isso chama medo. Para mim, isso chama medo. Tá com medo. Ele tá, fechou o time, tá com medo, tá passando o recibo do que o adversário é melhor. Eu vejo dessa forma. Pode criar, né? Ah, proteger, não é medo do Palmeiras. Ele tá fechar a bola pro Palmeiras e tentar ver o que acontece. É só isso. Porque realmente é, o que o Danielzinho tá jogando tem a menor justificativa tirá-lo do time. Então, tá com medo, tá achando que o adversário é superior, coisa que eu também acho, claro. Mas ele abdicou até da maneira de jogar para tentar se defender.
E outro detalhe, o Luan faz tempo que não joga, né, seu Mauro Betti?
Sim, até
foi fundamental.
Né? Sim, até interessante, né? Pra quem acredita nisso, e não dá pra desacreditar, porque faz parte da história. Luan fez o primeiro gol na final do Paulista de 2021 no time do Crespo contra o Abel. No segundo jogo, foi 0-0. Parque do Morumbi, por 2-0, aquele gol que acabou desviando e matando o Everton. Depois o Luciano faria 2-0 e o São Paulo será campeão paulista de 21 contra o Palmeiras. Não, evidentemente, não é esse o motivo, mas eu estou totalmente com o Flávio de novo com relação a isso. Danielzinho estreou no São Paulo nessa temporada 26 como se estivesse fazendo seu 100º jogo. Já fez um grande brasileiro ano passado, jogou 37 das 38 partidas do surpreendente Mirassol, que foi a Libertadores da América. E o Danielzinho entrou muito bem no São Paulo, na bola rolando, na bola parada, marcando, chegando um pouco mais à frente. A princípio, perde sim o São Paulo, não só o ritmo do jogo, mas pela qualidade técnica e tática do Danielzinho.
Tá legal, perde o tricolor. Daqui a pouco tem os repórteres da PAN diretamente da Arena de Barueri para Palmeiras e São Paulo. O bicho vai pegar e você vai curtir conosco aqui na Jovem Pan. Palmeiras deve ser aquilo: Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Me corrijam aí se eu estiver errado. O Marlon Freitas, o Andrés Pereira e o Maurício. O Alan, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. É, você acha correto não começar com o John Arias?
O Palmeiras tem jogado bem, né? E o Arias, até por característica, pode entrar bem no segundo tempo. O Maurício não tá legal. A tendência natural é que, com o tempo, o Arias seja titular nessa equipe, o próprio Lucas Evangelista possa dar uma tranquilidade, uma proteção maior à entrada na zaga do Palmeiras, que tem sido falha, e com isso o Andrés Pereira é adiantado. É o sabe mais e a gente... A gente tem acesso zero aos treinos. Então fica mais na suposição, ouvir falar, um zap aqui, outro ali. A gente precisa aguardar, e claro, pela história que tem o Abel no Palmeiras, na dúvida ele está certo. Embora nos últimos 2 anos nem sempre tenha dado certo.
Eu acho que quem ele tiraria, né, Flávio? Seria o Maurício para jogar o John Arias, né?
Eu acho que o John Arias, ele acho que está chegando e tal, vai ganhando o espaço dele. O John Arias é... Elencos como o do Palmeiras não tem 11 titulares, né? Tem 13, 14, 15. Então eu diria que o João Arias chegou para ser titular. Não necessariamente titular de 1 a 11, mas ele, 1 a 11 que eu quero dizer, né? Não tem mais 1 a 11. Mas enfim, não necessariamente começando, mas eventualmente começando. Ele chegou como titular do time, mas não necessariamente começa jogando. Acho que é o caso de hoje.
Tá falado. Agora PH espera. PH teve gol no Maracanã, ganso de pênalti, é isso?
E o Fluminense está classificado, Nilson César. Por isso que eu vim falar sobre isso. Vim falar sobre o Campeonato Carioca. Fluminense classificado, teremos Fla-Flu na decisão, né?
Não é vai... mais um título que vai escapar das mãos do Flamengo. Fazer
é
uma potinha, não?
Ah, é sério, Nilson.
Vai dar Fluminense. Não,
vai ganhar o Flamengo. Vai dar Flamengo.
Aguarde e verás. Aguarde e verás.
Rodízio na churrascaria, então.
Ah, tá legal. Tá fechado.
Então tá.
São dois jogos, né?
São daí de volta. Eu sou Mengão.
Vai dar flusão.
Vai dar flusão. Vai ser campeão. Você acha que o Flamengo vai abrir 3 títulos em um mês?
Vai perder. Vai perder Fluminense na decisão do Campeonato Carioca, pode ter certeza.
Ah, Nilson, que loucura.
Aguarde e verás, aguarde, o tempo vai mostrar pra você. Obrigado a torcedor do Brasil. O Zubeldia tá fazendo um bom trabalho lá no Fluminense, ou não é?
Exatamente, Fluminense que neste momento ele está entre os 7 primeiros do Campeonato Brasileiro. E só uma outra informação, Nilson César, no Campeonato Mineiro temos pênaltis. Estamos com pênalti já rolando. Inclusive o Everson acaba de pegar a primeira penalidade do América Mineiro.
Acabou em Porto Alegre?
Ah, esse jogo já estava terminado já, 3-0. Tem a volta ainda, Nilson César, tem a volta, vamos ver. Mas Grêmio já encaminhado ali, ó. Isso aí já é o retrato dos últimos 7 anos do Campeonato Gaúcho, mas tudo bem. Finais do Campeonato Mineiro, 1-0 por enquanto para o Galo nos pênaltis. O Galo vai vencendo o América Mineiro e por enquanto vai eliminando a equipe, o Coelho no caso, nos pênaltis. Aí teremos o clássico, Cruzeiro e Galo na decisão do Campeonato Mineiro. Por enquanto tá 1-0, mas tem pênaltis ainda, tem mais 5 cobranças.
Também são 2 jogos.
São 2 jogos também, então tem ida e volta os jogos das decisões do Campeonato Mineiro. Mas neste momento, inclusive Renan Lodi vem para a bola, Galo vencendo nos pênaltis e vai se classificando. Mas tem mais 4 cobranças, o Galo precisa fazer as 4 para se classificar para enfrentar o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro.
É até legal que dê Atlético e Cruzeiro, Fla-Flu no Rio de Janeiro, né? Já tá confirmado, né?
Só não tá confirmado se o Madureira fizer 4-0 no Flamengo.
O nosso Flamengo vai passar pelo Madureira. O problema é o Fluminense, que ele vai perder o título pro Fluminense. É o terceiro título no mês?
No mês é, porque ele perdeu pro Corinthians em fevereiro. Foi 28 de janeiro,
é,
né?
É, perdeu.
28 de janeiro perdeu a Supercopa.
É o terceiro título.
É, então, terceiro título em um mês e meio, vai. Um mês e meio de temporada, ele vai perder 3 títulos.
Vai perder pro Fluminense.
Vai ganhar o Fluminense.
Será campeão carioca esse ano, pode ter certeza. Zubeldia será campeão carioca. Daqui a pouco, outra parte dessa fã. Eles estão subindo pra cabine, né? Lá na cabine fica. Eles vão trabalhar detalhes de Palmeiras, vão trazer detalhes do São Paulo. Palmeiras e São Paulo vão jogar. Nós tivemos o Palmeiras e São Paulo com aquele pênalti, né? Discutível, né? É, em cima do... E eu vou falar da arbitragem. Eu, Flávio, tô muito feliz de ver a Daiane, né? Apitando o jogo de hoje, Palmeiras e São Paulo. Acho que essa moça fez um grande trabalho. O que você acha?
Fez um bom campeonato. Estava entre aqueles que poderiam apitar a final e ok. Ela fez um trabalho legal. Merece ser apoiada no trabalho. Eu espero que os jogadores... Não é mulher, homem, tanto faz para mim. É que os jogadores não encham o saco. Uma das coisas que mais prejudica o futebol hoje é o número de jogadores enchendo o saco em volta da... Por que que eles não metem o cartão amarelo como é recomendado? Só o capitão pode falar. Quem chegar em volta, cartão amarelo. Mas é aquela coisa do... depende do critério de cada federação. Deveria e seria ótimo que fizesse assim. Dá para 2-3, acaba a palhaçada.
Pois não, seu Mauro.
Para mim tem sido a melhor árbitra no Campeonato Paulista, da Daiane Muniz, para não dizer das que melhor apitam no futebol brasileiro hoje, né? É só o Gustavo Neves Aguiar não se pronunciar, evidentemente que ele vai ter um bom trabalho, acreditamos que sim. Agora o que o Flávio falou é fundamental e já passou da hora. Normalmente os árbitros não têm se ajudado no pior momento da história da arbitragem brasileira com e sem VAR, né? O VAR também não ajuda, muitas vezes atrapalha. Os árbitros não se ajudam, mas ninguém ajuda. Se ele é jogador, é treinador, é nós da imprensa, a torcida, é quase todo mundo. Ele é treinador, nem se fala, e cartola que sabe ainda menos de regra, enfim. Jogadores que não sabem ou não entendem uma regra diferente. A gente vê, lamentavelmente, a perda de tempo e, sobretudo, de raciocínio, de educação, de cultura e de respeito no futebol dentro de campo em relação às decisões de arbitragem, que sempre lembrando, porque ela, pela própria regra do jogo, elas são, muitas delas são subjetivas. Ou seja, eu posso gostar de pizza de mussarela, o Nilson pode, lamentavelmente, gostar de uma pizza portuguesa.
Portuguesa, né?
Ah, tá errado. Mas enfim, mas sem quem tá certo? Ninguém. Não, sem nada. Eu devia ser banida, mas esse é um outro história de deixar pra depois. Porque é uma regra interpretativa, subjetiva, cada um tem a sua opinião, não tem o dono da razão e não tem o cara que tá absolutamente errado. Normalmente a gente acha que só a gente respeita. Um pouquinho de decisão vai ser melhor para todo mundo e entendo que a Daiane vai fazer uma ótima decisão já já em Barueri.
Olha aí, o Atlético perdeu um pênalti, o Júnior Alonso mandou lá na praia.
E o América agora retribuiu.
O América
retribuiu,
agora perdeu também.
Recua a bola pro Everson, né?
É, meteu bola no meio do gol.
É um aí... goleiraço para catar pênalti, mas uma bola recuada, né?
Foi facinho, Ale. Foi bem no meio do gol e ele esticou o bração direito e defendeu. Portanto, o Atlético tá com um pênalti à frente. À frente do América. O Campeonato Mineiro está aparecendo adversário do Cruzeiro. Aliás, daqui a pouco os meninos vão trazer os times, né? De Palmeiras e São Paulo. Tá tudo ok já? Pedro Marques? Ah, então vamos lá. Pedrinho, me dá um panorama aí. É complicado mesmo, Pedro. Hoje é jogo, Pedro, que tem muita gente transmitindo, porque é jogo semifinal de campeonato. Então essas interferências são absolutamente normais. E aí, Pedro, me dá aí, Pedrinho.
Vamos que vamos, Nilson César, para você ligado aqui na Jovem Pan. O Palmeiras, hein, que de 2014 para cá participou de todas as semifinais do Paulistão. São 13 anos seguidos com o Palmeiras nas semifinais. O Palmeiras é o clube que mais alcançou as semifinais na história do Campeonato Paulista, 26. E o Verdão vai em busca do título. Até para acabar com essa seca de títulos, a última taça levantada pelo Verdão foi justamente o Campeonato Paulista de 2024 e o Palmeiras quer voltar a disputar essa decisão, quer enfrentar o Novo Horizontino na quarta-feira e no domingo. Como você bem explicou, junto com o Flávio Prado, com o Mauro Betting, o Palmeiras só vai decidir o Paulistão com o seu mando se golear o São Paulo hoje por 4 ou mais gols. Senão, o jogo da volta vai acontecer em Novo Horizonte, lá no Jorgão, diante do Novo Horizontino. No momento que o time encerra o processo de aquecimento, está se dirigindo ao gramado, ou melhor, do gramado para o vestiário da Arena Barueri. O Palmeiras anunciou ontem mais de 24 mil ingressos vendidos e a expectativa é de bater hoje o maior público da Arena Barueri, que é justamente um São Paulo e Palmeiras do ano passado. No ano passado se enfrentaram por aqui pelo Campeonato Brasileiro, 1-0 Palmeiras, gol do Vitor Roque nos segundos finais do jogo. E o público ali também na casa dos 29 mil, né? 29.709 torcedores, para ser mais exato. Palmeiras divulgou ontem à tarde 24 mil ingressos vendidos. E como teve o dia inteiro hoje para vender ingresso, ainda teve ontem à noite, enfim, a expectativa é do maior público hoje na Arena Barueri. Palmeiras com aquela formação, Corinthians no derby em Itaquera, que bateu o Internacional em Porto Alegre, que venceu o Fluminense no meio de semana, que goleou o Capivariano nas quartas de final do Paulistão. A escalação do Palmeiras, o 11 inicial que o Abel Ferreira vem utilizando, está mantido para o jogo de logo mais contra o São Paulo. Ou seja, do meio para frente, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes, Vitor Roque. John Arias no banco de reservas, Nilson.
Tá falado. Esse é meu amigo Pedro Marques, trazendo todos os detalhes do Palmeiras. Daqui a pouco vem Giovanni Chacon, trazendo os detalhes do São Paulo Futebol Clube. Já, já, o Pedro vai confirmar. Vamos fazer um change aqui, não. Daqui a pouco, o nosso Giovanni Chacon confirma o São Paulo Futebol Clube também, diretamente da Arena de Barueri. Palmeiras pronto. Nenhuma novidade no Palmeiras, né, meu caro Mauro Betti? É isso mesmo? Era aquilo que você esperava, né?
É o que se esperava, o que o Pedro Marques acabou nessa melhor opção para o momento, para que você tem titulares de segundo tempo, digamos assim, com muito potencial, sobretudo Arias, quando ganha mais minutagem, o próprio Evangelista, que é um jogador que fez muita falta na reta de chegada da temporada passada pelo Palmeiras.
O Evangelista já tá no banco, né?
Já tá jogando e tal, mas não titular, como acredito que será a melhor opção quando todo mundo estiver apto.
Muito obrigado. Chacó, tá ok, não? E Minas vai ter o Cruzeiro e Atlético.
Teremos Cruzeiro e Atlético, isso porque o Atlético Mineiro venceu o América Mineiro nos pênaltis. Você viu o Everson aqui, né, Nilson?
Com emoção, hein, rapaz? Com
quase
emoção.
Que o goleiro do América pegou, né?
Quase que ele pegou, mas deu Galo, vitória do Atlético.
E o Júnior Alonso, você viu onde ele bateu?
Nossa Senhora, mandou lá na Pampulha.
É, e lá olha na Pampulha.
E olha que de Independência, que é no bairro do Horto até a Pampulha, é longe.
É longe.
É longe, ele mandou lá longe mesmo. Então, vitória do Atlético Mineiro nos pênaltis, teremos Cruzeiro e Atlético Mineiro. Por enquanto, as estaduais, Nilson César, com todas as finais de clássicos, né? No, na Bahia, Bavi, no Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro, no Campeonato Carioca, teremos um Fla-Flu. Aqui em São Paulo, que é a única exceção, teremos Novo Horizontino ou Palmeiras.
Isso mostra a força do futebol de São Paulo, né?
Opa!
O interior de São Paulo.
Sem dúvida.
E o Novo Horizontino vou torcer para subir para a Série A. A televisão está mostrando uma imagem sensacional. É um campeonato na Turquia, se eu não me engano, que é a Série B da Turquia, né?
Exatamente.
É um campeonato Série B da Turquia. O rapaz atingiu com a bola uma gaivota. Enquanto eles não fizeram ele fez massagem cardíaca na gaivota. Olha só que sensacional. Fez a massagem cardíaca, reanimou a gaivota. E a última notícia que eu tive é que a gaivota não corria mais perigo de morte. Olha que sensacional. Só que ela não estava voando mais. Mas vou torcer para que ela volte até voar. Né, mas porque a ação dos atletas, essas coisas ficam na história do futebol.
Foi muito bonito, né? Muito bacana mesmo a ação do jogador. E ter, não só basta ter ação, ter o conhecimento técnico para fazer o que ele fez.
Fizeram conhecimento técnico. Reanimaram a gaivota que tomou uma bolada.
Você conseguiria fazer isso, Nilson César?
Sem nenhuma chance, que eu não tenho esse conhecimento técnico. E não, faria de tudo para tentar correr atrás de alguém para que tivesse o conhecimento técnico, né? Mas eu não tenho conhecimento técnico para reanimação. Alô, Cabrini. Tchau, Cabrini. Um abraço para você. Grande ouvinte da PAN. Nossa Senhora, esse é mala para ouvir a PAN. Ele ouve a PAN de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e avisa o que está no ar ainda para mim aqui no WhatsApp. Você viu isso? Você viu aqui? Grande Cabrini, o melhor, o number one. O melhor repórter da história da televisão brasileira. Roberto Cabrini. Obrigado, grande ouvinte da PAN. E aí, será que o Chacon tá ok? E aí, Chacon, tá tudo bem? Aí, Chacon? Ainda não. Podemos confirmar as equipes, Pedro?
Vambora, Nilson César. Palmeiras confirmado pelo técnico Abel Ferreira, que se vencer o São Paulo hoje, Abel Ferreira supera Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e se isola na quarta colocação do ranking de vitórias pelo Palmeiras no Campeonato Paulista, hein? O Abel tem 53 vitórias pelo Palmeiras em Campeonato Paulista, o Felipão também tem 53. Quando você quiser, Palmeiras escalado, Nilson.
Vamos nós aqui para a Loja 100. A Loja 100, tudo é sensacional. Para PicPay. 2026 de Via Plus, o impermeabilizante original para sua obra Via Pão, das pequenas às grandes obras. Bota no ar o hino no teclado, hein? É o Graziano Ramos, né, Graziano? Categoria do Graziano no teclado. Hino do Palmeiras no ar. A sociedade esportiva Palmeiras está pronta, está definida. Joga perante seu público em Barueri. Só tem torcida do Verdão. Vai lá, meu caro Graziano. Me dá o meu caro Pedro Marques. Me dá o Palmeiras. Diga lá, Pedro.
O Palmeiras invicto a 10 jogos diante do São Paulo. São 6 vitórias e 4 empates desde a última derrota do Verdão no confronto que aconteceu em julho de 23. É a melhor marca do Palmeiras na história do clássico. E o Palmeiras definido, escalado, confirmado, vai a campo. Anote aí, Nilson César. Carlos Miguel no gol. Goleiro de 2,04 metros de altura. Impressionante. 12, Kelvin. A dupla de zaga, 15, é o capitão Gustavo Gomes. 26, Murilo. E fechando o sistema defensivo, camisa 22 para o uruguaio Joaquim Piquerez. Meio de campo, 17, Marlon Freitas. Uma das contratações do Palmeiras para a temporada. Chegou do Botafogo e já ganhou o espaço dele no time titular. 8, Andreas Pereira. Que no último choque rei, pelo menos o último da temporada 2025, deu o que falar, né? Aquela entrada do Andrés para cima do Marcos Antônio. 18, Maurício. E 40, Alan, que o Palmeiras deu um jeito de segurar. O Napoli chegou forte, chegou com uma proposta de 30, 35 milhões de euros. O Palmeiras segurou o Alan. No ataque, a dupla, que já tem 10 gols esse ano. No ano passado, juntos fizeram 45. Dessa vez, já tem 10. 42, Flaco Lopes. E 9 para o Tigrinho, Vitor Roque. Repeteco do Palmeiras para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Carlos Miguel no gol, Kelvin Gomes, Murilo e Piquerez na zaga. Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alan no meio de campo. Flaco Lopes e Vitor Roque no comando do ataque. O Abel Ferreira ainda tem a disposição no banco de reservas para quem sabe mudar a história do jogo durante os 90 minutos. Marcelo Lomba, o goleiro. Bruno Fux, Giai, Jeffté, Felipe Anderson, Sosa, Arias, Evangelista, Luiz Larson, Luiz Pacheco e Arthur. O Palmeiras vai com tudo pra cima do São Paulo, Nilson César.
Tá falado. Chacão tá ok. Vamos ver o Chacão. Vamos ver o Chacão e dar o tricolor. Tá tudo bem aí, Chacão?
Tudo certo, Nilson César. Tudo certo por aqui. Já escalado o São Paulo no momento em que a torcida do Palmeiras faz uma baita festa aqui na Arena de Barueri. Quando você quiser, você chama e a gente escala o tricolor.
Então vai lá, primeiro com aquela música no piano. Hino no piano, sobe aí, Graziano.